Nós vamos falar sobre esse tema aí. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. O meu desejo é que Deus use a minha vida para falar com você e conduzi-lo à presença de Deus na dimensão do Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor para servir a Ele. E agora, como é que nós vamos servi-lo? Nós vamos servi-lo com a nossa inteligência, com os nossos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus. O homem Walter é só um instrumento para aquele que é maior do que eu, para aquele que é maior do que todos que estão aqui. Por trás de mim está aquele que tem a autoridade para levantar, para derrubar, para abrir e fechar. O meu desejo é que Deus te levante, e o meu desejo é que Deus abra as portas para você. E eu convido você para orar comigo, em nome de Jesus. Pai, eu me coloco diante do Senhor, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Senhor, haja com poder nesse lugar e faça com que experimentemos a Tua grandeza e que o Senhor possa estar realizando em nosso meio algo profundo em cada coração. Que eu seja apenas uma voz, mas que o Senhor me use com unção e que o Teu Espírito flua através da minha vida como um rio de água viva e que eu possa falar do Teu verdadeiro Evangelho. Livra minha mente do caminho do engano, que eu não minta para este povo, mas que eles saiam daqui levando a Tua palavra. O meu desejo é que todos possam amar a Tua voz, mas eu contendo com o espírito do inferno contra Satanás e seus demônios, que amarram vidas, que tentam bloquear mentes, para que não lhes resplandeçam a glória do Altíssimo, para que permaneçam na escuridão. Que nós tenhamos fé no nosso grande Salvador, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus por nós. Como te dou graças, Senhor, pela vocação que me deste. Sou feliz por pregar a Tua palavra, Senhor. Sou um homem feliz. Em nome de Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 8, versículos 49 ao 56, Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo o empregado, que disse: "Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre." Jesus ouviu isso e disse a Jairo: "Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa." Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele. além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Em aramaico, talita cumi. Ela tornou a viver, se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Amém. Vocês receberam um folhetinho que tem aí um sumário, uma síntese, um resumo de tudo aquilo que eu vou compartilhar com vocês. E vocês podem guardar esse folheto, e eu quero que vocês prestem atenção em mim, porque se esta mensagem que eu vou compartilhar, esta reflexão, for de utilidade para você, você tornará a ler esse folheto com mais intensidade. E possivelmente você poderá compartilhá-lo com alguém onde você trabalha, onde você mora, estuda. Alguém está precisando de fé e você sabe quem é. E se você se colocar nas mãos de Deus, Deus trará alguém que precisa de fé até você. E você poderá compartilhar estes princípios. Agora, descanse essa folha em algum lugar e preste atenção aqui, porque nós vamos compartilhar, nós não vamos ficar presos a ela. Vamos usar esta apresentação como um roteiro e deixe o Espírito de Deus fluir. Em Lucas 8:41, está escrito que um homem chegou chamado Jairo, e ele era o quê? Chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência o quê? Que fosse até a sua casa. Então nós temos três coisas aqui acerca de Jairo. Ele era chefe da sinagoga, ele se lança aos pés de Jesus, e pessoas como Jairo jamais deveriam fazer isso, porque os religiosos da sua época odiavam a Jesus, queriam vê-lo morto. Ajoelhar-se aos pés de Jesus era uma afronta à religião do próprio Jesus, o judaísmo. Os judeus diziam que Jesus estava dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. E este chefe da sinagoga, líder religioso, vem e se lança aos pés de Jesus e insistentemente lhe faz um pedido que deve ter alvoroçado ainda mais as mentes que estavam ao redor. Se um judeu não deveria se aproximar de Jesus, também não deveria pedir que ele fosse até a sua casa. E ele insiste: por favor, vá à minha casa. No verso 49, chegou da casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Não aborreça mais o rabino. Não aborreça mais o professor. Não tem mais esperança. A notícia foi dura. Cravou o seu coração, traspassou o seu coração. Mateus 9,18 diz que ele, falando com Jesus, disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha a mão sobre ela para que viva de novo. Você imagina? Primeiro ele se lança aos pés de Jesus, pede que ele vá até sua casa. Chega a notícia de que sua filha morreu. E ele insiste: venha comigo, põe a tua mão sobre a minha menina e ela vai ressuscitar. Que confiança! Que palavra! Que atitude! Jairo, líder religioso entre os judeus, só recapitulando, chefe da sinagoga, foi capaz de despir de seu orgulho religioso e se lançar aos pés de Jesus, confiar nele. Mas também um pai desesperado, um pai que amava sua filha. E mesmo recebendo a pior notícia de sua vida, reconheceu a autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se existe um nome que é odiado, esse nome é o nome de Jesus. Você pode falar de Deus, de Buda, Dalai Lama, Maomé. Você pode falar de qualquer líder religioso em qualquer parte, e todos entram na conversa, mas quando você menciona o nome de Jesus, a conversa para. Por que será que as pessoas odeiam tanto o nome de Jesus? Porque toda a autoridade dos céus e da terra não está em Dalai Lama, não está no Papa, não está em Buda, não está em Maomé. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E está escrito que diante de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Isso não é grande? Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Isso não é rico? Você não deve ter vergonha do nome de Jesus. Você não deve ter vergonha do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você crê na autoridade de Jesus, o poder de Deus se manifesta por meio do Evangelho e começa a reorganizar sua vida. Se você prestar atenção agora, eu estou sendo usado como um instrumento de Deus, do Espírito Santo, para tocar sua vida. Isto tudo que está acontecendo aqui é o poder de Deus, por causa daquele que está aqui. Se ele não estivesse aqui, não existiria poder. Aleluia. Se ele não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Se ele não estivesse aqui, você não estaria aqui. Graças a Deus que ele está aqui. onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Nós estamos diante daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Você crê? Um líder religioso que deveria rejeitar um chefe da sinagoga, ele foi capaz de se despir de seu orgulho religioso. E ele foi procurar Jesus como um pai desesperado, como um pai que amava. E todo mundo pode dizer, não, ele fez isso por causa do desespero. Ele fez isso porque não tinha mais recurso. Podemos até pensar assim. Mas quando chegou a notícia, sua filha morreu, ele poderia ter se levantado e ido embora. Mas não, ele foi até Jesus porque reconhecia alguma coisa. Ele não foi somente lá em desespero, ele foi até lá porque ele acreditava, porque ele tinha fé na autoridade daquele que pode ressuscitar os mortos. Dá para entender? Então não venha com este argumento, ah, ele foi lá porque estava desesperado. Não, ele foi porque cria, ele tinha fé. Porque quando ele ouviu a pior notícia da sua vida, ele disse, não tem importância. Vá, Senhor, vamos, põe a mão sobre ela e ela irá ressuscitar. Jesus foi até a casa de Jairo. E chegando lá, o que houve? Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse o quê? Não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Repare. Jesus chega à casa de Jairo. Os pranteadores profissionais estavam lá chorando. Amigos da família chorando. E Jesus disse, parem de chorar. Confiem no que eu estou dizendo. Parem de chorar. Ela não está morta, mas está dormindo. Alguém deve ter virado um para o outro, disse, esse cara está louco. Nós vimos a menina, ela está morta. E começaram a zombar, a caçoar. Um dos meios que Satanás usa para destruir a fé de muitos cristãos é a zombaria. Muitos cristãos hoje estão fugindo da igreja porque não suportam mais a zombaria. Em todo lugar as pessoas dizem, igreja só serve para pedir dinheiro. Pastor é ladrão. Tudo isso não passa de uma mentira. Infelizmente, os mais novos na fé, ou melhor, os mais novos e até novos na fé, ficam com tanta vergonha que eles omitem a sua fé. Eles chegam ao ponto de dizer, não, não, é verdade, é. Mas você é cristão, não, não, não me diga isso, não. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Um dia você terá que comparecer perante Deus. E isto pode ser a qualquer momento. E se você estiver negando Jesus, ele terá que negar você diante de Deus. Porque isto é justo. Satanás e seus demônios podem zombar da igreja. Eles podem até dizer que a igreja está morta, mas ela não está. Eu não estou morto. Vocês não estão mortos. O Espírito de Deus está aqui. Deus quer acender a chama viva dentro de você. E esta lâmpada ainda não se apagou. Ela continua ardendo no coração de muitos. Há muitas pessoas que ainda amam a casa do Senhor. Há muitas pessoas que ainda amam a família de Deus. O coração arde por ela. Eles têm um profundo desejo pela casa do Senhor. Eles têm um desejo tremendo pela obra de Deus. O mundo pode dizer que a igreja é isso e aquilo, mas eu sei que ela não é. Tudo que é errado acontece onde está o joio, mas aonde está o trigo, está a verdade, está a adoração e a presença de Deus. Onde existe joio, existe desconfiguração, existe luta, competição, existe ódio, existe mágoa, falta de perdão, existe morte, existe tristeza, mas onde está o trigo? Existe a presença de Deus, existe o Espírito Santo, existe a glória de Deus, existe a presença poderosa do Altíssimo, que enche o coração, que arranca amém, glórias, aleluias, que nos fazem erguer as mãos, que nos fazem ficar de pé, que nos faz aplaudir, que nos faz dizer, não existe outro Deus. Lembre-se disto, povo de Deus. As pessoas podem falar o que quiser. Quando eu ouço o testemunho do Armando, quando eu ouço o testemunho da Camila, estas declarações, Deus está vivo. Não é por causa da cura, mas é por causa do que eles falaram. Eles não deram celebração à cura, eles celebraram o nome de Deus, de Jesus Cristo. A cura é consequência da ação do poder de Deus, mas quem recebe a exaltação é aquele que criou os céus e a terra e que está aqui entre nós. O mundo pensa que nós estamos mortos, mas não estamos. Um clima de incredulidade, espanto, deboche, zombaria, incredulidade. Imagine, Jesus se meteu num clima onde qualquer ser humano diria, nada vai acontecer. Nós estamos vivendo em uma época onde tudo que existe é isso aí. Você me escuta, você me ouve, e alguns dizem assim, esse cara está louco. Espanto. Logo após o espanto vem o deboche, a zombaria. Esse cara está louco. Vê se isso é coisa que se fale em pleno século XXI. Quero que você saiba, antes de você se afundar na sua incredulidade, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jairo amava sua filha, assim como você ama seus filhos e seus netos. Você se lembra de como era o seu relacionamento com seus filhos quando estes ainda eram pequenos? Se lembram disso? Na sua experiência, o que mais você gostava neles? Quando você chegava em casa e eles vinham correndo, quando você fazia aquela comida que eles gostavam, aquele doce que eles gostavam, o que é que você pode se lembrar? Quando ele dava aquela risadinha sem dentes, não é gostoso cheirar boca de nenê? Só não vire ela para você. Não chacoalhe. Você se lembra quando trocava as fraldas e ele ficava, ou ela ficava com as pernas sem parar? Quando você ia dar banho e colocava na bacia e, pá, e, pá, e uma bagunça, você tomava banho com ele? Hã? Quando ele chorava à noite e você, mãe, ia lá e dava os teus seios para ele e o beijava com carinho. Você não se sente emocionado ao lembrar destas coisas? Os teus filhos vão crescendo, mas eles nunca deixarão de ser seus bebês ou seu bebê. Você nunca tirará de sua retina aqueles momentos em que ele mais precisava do teu carinho, do calor do teu corpo. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós éramos como bebês. Deus nos tratou com cuidado. Mas eu não sei o que aconteceu com a gente. Nós pensamos que nos tornamos grandes demais, donos do nosso próprio nariz, pensando que podemos resolver qualquer situação com a sabedoria que supomos que temos, com uma filosofia limitada. E a única coisa que nós conseguimos fazer é pecar, pecar, pecar. É desagradar a Deus. Nós só semeamos ódio, raiva, mágoa. Plantamos vazios, destruímos tudo ao nosso redor. Nós não pensamos em ninguém, nós só vamos nos tornando cada vez mais egoístas. E Deus continua gritando, gritando: meu bebê, meu bebê. Deus diz: volta para mim. Você está se expondo demais. Você não tem capacidade suficiente para se expor desta maneira. Você vai perder as coisas mais ricas que eu lhe dei se continuar agindo assim. E isso também acontece com seus filhos. Você os orienta, não é verdade? Você chega a chorar ao falar com eles. Mas, na maioria das vezes, eles não querem prestar atenção, porque estão envolvidos com outras vozes. E eles se expõem, sem capacidade para se sustentar, sem capacidade para sustentar a si próprio, caem nas drogas, no alcoolismo. Se metem na escuridão, perdem a dignidade, se ausentam, e você chora. e o mundo sai debaixo dos seus pés. O desespero bate, a angústia ferve, a aflição se exalta dentro de você. Você gostaria de ser, naquele momento, onisciente, para saber onde está a tua criança. Me diga se não é verdade. Me diga se não é verdade. Quem não passou por isso ainda, espere, irá passar. Porque a mente humana, devido ao pecado original, ela não busca liberdade, ela busca libertinagem. Ela não admite que alguém os monitore, ou as monitore. O ser humano não quer isso. Ele não entende sobre proteção e amor. Amor para nós nos dias de hoje é apenas sexo. O governo brasileiro é tão hipócrita porque barrou uma propaganda daquela modelo brasileira famosa, Gisele Bündchen, é isso? Mas e as novelas? Qual é a diferença? Deus está clamando: volta, vem para mim. Deus tem saudade de quando podia pegar você pela mão, como você tem saudade quando podia pegar seu filho pela mão. Você se lembra o dia que o seu filho disse pela primeira vez: não, não precisa dar a mão. Que é, filho? Pai, não me faça pagar mico. Você se lembra quando podia abraçar sua filha ou seu filho? Pai, tira a mão de mim, vão pensar que você é pedófilo. Na verdade, nós sabemos o que está acontecendo. Ela está se expondo. Às vezes nós não queremos que o Espírito Santo fique agindo sobre nós. Nós não queremos que o Espírito Santo fique trabalhando sobre nós. Nós não queremos dar as mãos para Deus, porque estamos nos expondo. Nós estamos nos apaixonando por outra filosofia, por outro estilo de vida, que traz prazeres à carne. Porque estes prazeres são vistos, estes prazeres são lidos, estes prazeres são cantados, e dizem que é muito bom. E são. Porque tudo o que Deus fez é muito bom. Mas cada coisa no seu devido tempo. Porque se você pegar algo desse tempo e colocar aqui, você destrói, você desarranja, você desagrupa. Alô? Então, vamos em frente. Vocês estão comigo ainda? O que pode ter roubado a vida daquela menina? Algum tipo de violência? Um acidente por descuido? Talvez ela saiu de casa, o papai está chegando. Papai! Lá vem uma carroça. Ou ela subiu para pegar um vaso e a mãe descuidou, caiu, o vaso caiu, bateu a cabeça, o vaso caiu em cima, quebrou o pescoço. Ou então teve um problema qualquer, ficou lá na cama. Um atropelamento, uma doença, o que é mais provável? Mas pense na condição daquele homem. Pense na condição interior daquele pobre homem que perdeu a sua filhinha. Perdido, sem chão, desiludido, acabado. Essa menina pode representar as suas perdas como sua espiritualidade, seu relacionamento e vida com Deus. Algumas pessoas não conseguem mais expressar nenhuma espiritualidade. Perderam completamente a sensibilidade. É como se Deus não existisse mais dentro delas. Eles falam de Deus, mas é da boca para fora. Não existe mais aquele romper, aquela energia, aquela força, aquele rio de água viva que salta do interior. O relacionamento com Deus é só aqui. Fora daqui, se metem em verdadeiros bacanais, em sujeiras tremendas, achando que Deus aceita essa imoralidade normalmente, porque eu tenho ainda vontade de ir para a igreja, então Deus está comigo. Mas você pode estar se enganando, se auto-enganando, e Deus está dizendo para você: você está se corrompendo. E vai chegar um momento em que você não conseguirá mais pronunciar meu nome. Que situação. Muitos estão perdendo seus sonhos, seus ideais, família, esperança. Estão perdendo até o seu entusiasmo pela vida e por viver. Algumas pessoas não têm mais força para viver. Se entregaram, desanimaram. Questione-se: como você se sente interiormente? Deus está falando com você. Como você se sente interiormente? Se quiser, ainda há esperança. E onde está a sua esperança? Nele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele. Imagine a cena e ouça a frase dita mais de 2000 anos atrás. A menina não está morta, mas apenas dorme. Escute ainda: não tenha medo, tenha fé. Olha só, a menina não está morta, apenas dorme. Não tenha medo, tenha fé. O que isso significa? O que você pensa já não existir mais, está apenas aguardando o toque de Jesus. Ai, 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 ai. Você diz, Walter, na minha casa não existe mais esperança. Existe sim, se Jesus entrar lá. Paulo disse a um carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele entra lá. Jesus é capaz até de curar tua sogra. Jesus ama as sogras. Alguém tem que amá-las. Jesus curou a sogra de Pedro. Não tenha medo. Tenha fé. O que Jesus pede, não tenha medo, tenha fé. É o exemplo vivo que está escrito em Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está enfrentando perdas, seja na área espiritual, emocional, física, neste momento você tem que tomar uma atitude. Ou você prefere morrer, ou você prefere que Jesus lhe toque. E o toque de Jesus é poderoso. Na casa de Jairo, Jesus olha para a menina e segura sua mãozinha. E bem alto, solta a sua voz, como diz o texto, ele diz, menina, levante-se! Ele falou duro, mas ele não estava falando só para a menina. Ele estava falando para aquele espírito que mantinha aquela menina amarrada na morte. Deus quer entrar lá naquele lugar mais íntimo, onde as coisas dentro de você estão morrendo. Ele quer entrar lá e berrar e dizer, acorde. Levante-se, você não está morto, você está vivo. Mas eu não sou capaz de perdoar. É sim, você não é capaz porque Jesus não entra lá. Mas eu não consigo ter uma vida perto de Deus. Tem condições, sim. Você não permite que Jesus entre lá e abra as portas. Mas eu não consigo buscar o Pai. Consegue sim. Se você permitir que Jesus entre lá e escancare o seu coração. Você diz assim, mas eu estou ficando chateado com esse negócio de igreja. Se Jesus entrar lá, você vai amar aquilo que ele mais amou, a sua igreja. Ele chegou até a declarar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você é a igreja. Mas eu não tenho forças contra esses demônios. Tem sim. Mas tem horas que eu estou bem, tem horas que eu estou mal. É uma oscilação. Isso virou hábito. Mas como você pode dizer que é hábito? Porque você se entrega. Mas eu quero viver bem. Não sei o que acontece. Você sabe. O que está faltando em você é o poder do Espírito Santo. Você precisa buscar o poder do Espírito Santo. E quando Ele tocar em você, e se de fato Ele tocar, você vai perceber que essas oscilações começam a diminuir, porque Ele vai trabalhando na sua vida, você vai se tornando uma outra pessoa. E o apóstolo Paulo mesmo declarou: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. Levante-se, diz o Senhor. Walter, eu perdi minha fé há muito tempo. Não perdeu, ela está aí. O Espírito de Deus ainda não te abandonou, Ele está aí. Walter, eu quero. Esse é o primeiro passo, é querer, é desejar. E então Deus vai começar a agir dentro de você. Aleluia. É hoje. É hoje que você vai ter que começar a dizer as muralhas que cercam aquelas Jericós da Bíblia: caia. E vão cair. E algo novo, novo irá se levantar. Jesus tem o poder para tocar sua vida e reerguê-la. Para você é impossível, mas para Ele não é. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Deus diz acerca de si mesmo em Jeremias 32, 27: Eu sou o Senhor de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Deus está dizendo: eu criei a humanidade, eu pus limites, porque eu sei que eles vão tentar, eles vão buscar um caminho, e eles vão se deparar com suas limitações, e eles vão perguntar: e agora? E Deus vai dizer: agora é comigo. Só eu posso. Veja, Jó certa vez declarou o seguinte: Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. Quando uma pessoa permite que Deus lhe toque, quando uma pessoa permite que o Espírito Santo comece a trabalhar na vida dela, ela tira o olhar de si e ela enxerga uma coisa gloriosa: a luz do Senhor. Que luz é esta? Jesus quer trazer luz para a sua vida, e Ele é a própria luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você crê nisso, meu irmão? Como Jairo, seja humilde perante o Senhor e reconheça o seu poder. Se você falar agora: mas tudo que eu ouço ao meu respeito, aos meus negócios, à minha família, em relação aos meus filhos, são as piores notícias, não tenha medo, tenha fé. Acredite no que Deus pode começar a fazer primeiramente em você. O grande erro de muitas pessoas que andam por essas igrejas é que eles acham que Deus vai consertar primeiro lá fora. E você fica bonitão. Você continua sendo o mesmo bacanão, fazendo o que quer, andando como quer, pensando como quer, falando o que quer, achando que Deus sempre vai resolver tudo lá fora. Mas Deus não age assim. Ele vai começar a trabalhar primeiramente em você. Se Ele não puder te iluminar, não haverá luz nenhuma lá fora, só escuridão. Mas o meu marido... O problema não é o teu marido, o teu problema é você. Mas o meu pai e minha mãe... Não são eles o problema, é você. Mas eu não consigo casar. Não sei dizer o que é. Não sou feliz. O problema é você. Eu não consigo ter alegria. O problema é você. Se você tiver a luz de Cristo, você tem a luz da vida. Se você tem a luz de Jesus agindo em você, você vai entender o seu marido e vai fazer o melhor por ele e vai continuar amando a Deus. Se você tem a luz de Jesus em você, você vai ser obediente aos seus pais, você vai honrar os seus pais. E através da sua vida, eles serão abençoados. Se você tiver a luz de Jesus agindo em você, lá onde você trabalha, você vai levar a glória, a presença de Deus naquele lugar, e eles serão abençoados. Mas esse negócio de coisa espiritual, se você tiver a luz de Jesus, você vai se tornar uma pessoa espiritual. Sabe por que muitas pessoas não gostam de orar, não gostam de ler Bíblia, não gostam de aprender sobre ela, sobre Deus? Porque são naturais, são carnais. Sabe o que a Bíblia diz? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Ele não tem prazer nestas coisas. Você acha que um homem natural tem prazer de estar aqui ouvindo um homem falar de Deus, ouvindo um profeta de Deus? Mas uma pessoa espiritual tem prazer nisto. Uma pessoa espiritual tem prazer nisto. Eu, quando escuto um pregador cheio do Espírito Santo, eu paro. E eu fico imaginando quanto tempo este homem gastou para falar o que ele está falando. Quantas vezes ele roçou nas vestes de Jesus para ter autoridade a fim de falar o que está falando. Quando eu escuto, eu fico pensando quanto tempo ele gastou e pediu que aquele que está agindo nele fluísse como está fluindo. Deus, me ensine a dar valor a estes homens. Me ensine a dar valor a estes homens. Quando eu olho isto aqui, eu penso, por que Deus fez isto? Por que Deus reuniu você aqui comigo? Por que Deus gerou este lugar? Porque Deus continua, porque Deus continua insistindo em levantar pessoas em todas as partes. Porque a sua igreja não está morta, pode estar dormindo, mas se crer, viverá. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá! Viverá! Ainda que esteja morto, viverá! Se você voltar a viver, o seu trabalho volta a viver. Se você voltar a viver, a tua casa volta a viver. Se você voltar a viver, os teus pais, os teus filhos, a tua sogra, tua família, volta a viver. Porque tudo assume um outro colorido. É como a Bíblia diz: Senhor, nós podemos estar no maior deserto, mas se o Senhor soprar, o deserto floresce. Senhor, nós podemos não ter caminhos, mas quando o Senhor fala, os outeiros, os montes se aplanam para que o teu povo passe. Se existe um mar à nossa frente, o Senhor fala, envia um vento e as águas se dividem e o chão fica seco e você passa. Você nunca estará sozinho se você estiver vivo com Deus. Porque se você estiver dentro de águas profundas, eu estarei com você, diz o Altíssimo. Se você passar pelo fogo, eu estarei com você, diz o Senhor. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nunca vai se apartar de nós. Jamais. Você entende? Portanto, diz Pedro, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Deus não vai agir quando queremos. Ele vai agir quando perceber que estamos prontos. Eu estou clamando todos os dias na minha alma: envia um avivamento sobre o nosso povo. Envia o teu Espírito. Nós precisamos da graça. Se você tiver a graça de Deus, você será mais digno. Você poderá até ganhar mais dinheiro. Quem sabe? E isso é uma coisa que eu pretendo falar. Aqueles que andam atrás de riquezas praticam autossuicídio, é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus mostra caminhos como você pode prosperar. Mas se você andar só atrás de dinheiro, você vai se matar. Seja humilde, como Jairo. Ele caiu aos pés de Jesus, desesperado sim, como um pai que amava sua filhinha, mas a sua fé era maior que o seu desespero. Por que ele foi a Jesus? Porque lá naquele quarto, quando ainda sua filha estava morrendo, quando ela estava ainda respirando, mas morrendo, alguma voz falou dentro dele: vá até Jesus. Aquela voz era irresistível. Aquela voz era inconfundível. Tantos anos de religião, tantos anos em cima da Bíblia. E ele percebeu que aquilo era uma direção de Deus. Ele disse: quer saber de uma coisa? Eu não sou maior do que Deus. A minha religião é que vá às favas. A minha tradição religiosa que se dane. Não vou me importar o que disserem contra mim. Eu não quero a morte na minha casa. Eu quero a vida. E só existe alguém que pode dar a vida. Jesus disse: eu sou a vida. Alguns estão vendo sua espiritualidade morrer. Alguns estão vendo seus sonhos, ideais morrerem. Alguns estão vendo a sua fé morrer. A esperança. Eles não lutam mais. Deixa a vida me levar. Mas quando se deparam com Jesus, percebem que estão quase lá, mortos, ou se não morreram. Mas aquela voz os levanta. E alguma coisa então, a partir daquele encontro com Cristo, começa a dizer: as coisas vão mudar. E então ele começa a ouvir pessoas dizendo: você está louco, você está maluco. Enquanto você estava morrendo, enquanto você estava se despedaçando, degradando, ninguém disse que você era louco. Olhavam para você, tinha alguma pena, mas não tinha uma palavra. Mas quando Jesus lhe deu a palavra certa, então surgem as vozes: você vai ficar louco, você está doente na mente, não é bem assim, você está fanático. Não dê ouvidos. Convide Jesus para ir ao mais profundo do seu ser e permita que ele toque as coisas que estão morrendo em sua vida. Não dê ouvidos às vozes incrédulas, sejam elas provenientes do seu interior ou de pessoas ao seu redor. Não os escute. Deus pode estar falando hoje: você vai fechar um grande negócio esta semana. E uma voz diz lá: você está louco. Deus pode estar dizendo: vou curar o teu câncer hoje. E uma voz diz: você está louco. Deus pode estar dizendo: hoje você vai se encontrar com Deus nesta terra e sua vida será diferente. E uma voz diz: você está maluco, você já tem a sua religião. Não dê ouvidos, não dê ouvidos. Não tenha medo, tenha fé em Jesus. O salmista disse: estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, ó Senhor! Vocês aplaudem o Senhor e nem celebram o seu nome. Como pode isso? Tome hoje uma decisão. Ande com Jesus, como Jairo fez, e permita que ele dirija a sua vida com toda a sua sabedoria e poder. Se hoje a palavra de Deus falou com você, e você reconhece que precisa de uma vida mais íntima com Deus, você percebe que a sua vida não está agradando a Deus, Você tem que ser honesto. Você percebe que precisa de uma intimidade maior. Que você precisa que ele entre lá e toque as áreas da sua vida que estão morrendo. Eu dizia agora há pouco, numa reunião de oração, a vida do homem vai até os 70. O que passa disso é enfado e canseira. Então eu tenho mais 12 anos. E quero viver isto intensamente para o Senhor. Teve uma época que eu não aguentava mais, todas as pessoas me mandando para o inferno. E eu disse para Deus: Deus, se o Senhor também me mandar para o inferno, é a tua decisão. Mas a minha, sabe qual é? Eu vou conduzir o máximo de pessoas que eu puder à tua presença. É isso que eu quero fazer. Eu quero falar para você que não existe vida fora de Jesus. Não existe ajuda real. Não existe salvação real fora de Jesus Cristo. Porque amanhã você vai voltar no seu trabalho e demônios vão tentar te infernizar. Você liga para o teu marido, ele não atende. Onde ele está? Local de trabalho, um inferno. Parece que as coisas não dão certo. Deus diz: não tenha medo, tenha fé. Chame Jesus para estar onde você está, e deixe-lhe tocar naquilo que está roubando a tua alegria. Porque aquilo que está roubando a tua alegria precisa reviver. Não suporto mais olhar para a cara do meu marido, da minha esposa, do meu pai. Deixe Deus tocar neles, porque tudo isto que você está dizendo é mentira. Porque na verdade, você diz isto porque isso está roubando a sua alegria. Quando Deus tocar neles, a sua alegria voltará, como a menina que voltou para os braços do pai e da mãe. E o que Jesus disse? Dá de comer para ela. Não adianta você vir aqui, ouvir alguma coisa e dizer: nossa, me impactou. Uma coisa naquela reunião me impactou. Você precisa continuar se alimentando. Se você é como aqueles que vem, somem, você vai morrer. Alimente. E lembre-se, quando Jesus toca numa pessoa, ela se levanta imediatamente. Algumas coisas de Deus na vida da gente leva tempo, mas a transformação da incredulidade para a fé é imediata. não quis ser pesado a você, eu quis mesmo é carcar fogo no diabo. Jesus disse que nós podemos pisar serpentes e escorpiões com a autoridade que Ele nos dá. Se você hoje sente que precisa entregar sua vida a Deus, eu não vou pedir para você vir aqui não, porque nós vamos passar a Santa Ceia já já. Mas eu só quero que você me dê um sinal com a sua mão. Se você está dizendo aqui hoje, se você é honesto e diz, eu não tenho verdadeiramente uma vida com Deus, e eu não quero negar o meu Senhor diante dos homens, eu só quero que você seja honesto. Levante a sua mão, simplesmente diga, Walter, eu preciso andar perto de Deus. Minha vida não agrada a Deus como eu gostaria. Erga sua mão e mantenha erguida. Seja honesto. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você agora pode receber a minha oração, por favor, mantenha sua mão erguida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toque estas mãos que se ergueram. Porque o erguer das mãos é o levantar da vida. Eles querem a Ti. Eles querem um começo ou um recomeço. Isto deve se iniciar agora. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, que aquilo que está morrendo dentro deles volte a viver. Que haja uma experiência de reavivamento. Que haja ressurreição aqui. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês que estão com as mãos erguidas, digam comigo, Senhor. Só vocês que estão com as mãos erguidas, Senhor. Nesta noite, eu confesso que a minha vida não tem te agradado, mas eu quero viver para ti. Eu quero entregar a ti a minha alma, o meu espírito, o meu corpo. Eu quero viver para o Senhor até o fim da minha vida. Honra a minha fé. Abençoe a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde. Senhor, eu sou teu, todo teu. Obrigado, Pai, pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receberam a palavra de Deus, irmãos?